Voltando a falar de Cocal do Sul, falamos agora há pouco na Câmara de Vereadores, 8 horas e 19 minutos. Agora, cumprimentando as nossas convidadas, secretária de Saúde, Giovana Galato. Secretária, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes. E um bom dia especial ao nosso povo sul-cocalense.
Bom recebê-la aqui também. Está conosco a terapeuta e psicopedagoga, acertei? Não. A Carla. Tudo bem, Carla? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Seja
bem-vinda. Bom dia a todos.
Bem-vinda também. E a Fabiana, que é coordenadora do Serviço de Saúde Mental de Cocal do Sul.
Bom dia.
Vou recebê-la aqui também. A Fabiana está conosco. Bom, nós vamos falar do atendimento de crianças atípicas de Cocal do Sul. No programa de sexta-feira, nós recebemos representantes do grupo Voz Atípica, né, que apresentaram algumas informações em relação ao trabalho que está acontecendo no centro. Secretária, queremos ouvi-la. Como é que está o trabalho? Como é que está o... Nós já tivemos... quantos já fecharam alguns meses de trabalho? Não.
A gente inaugurou dia 15 de outubro.
Outubro, né?
Iniciamos as anamneses. Os atendimentos iniciaram em novembro, né?
Novembro.
Isso.
Já temos alguns novembro, dezembro, janeiro, quase 3 meses, na verdade,
isso,
né? Muito bem. Os trabalhos estão acontecendo, como é que vocês estão se movimentando?
Estão acontecendo a todo vapor.
Uhum.
Né? Já encaminhamos aproximadamente 60 pacientes, né, neste período. Muitos pacientes tiveram alta, né, porque eles já vinham de um atendimento de rede e de uma clínica credenciada.
Uhum.
Né? E é importante a gente reforçar que todas nós aqui respeitamos, né, profundamente, todas as mães atípicas da nossa cidade. A gente sabe da luta diária delas, né, a questão emocional, né? E toda a manifestação a gente tem que ouvir, né?
Claro.
Acho que vem para somar. Mas é importante também trazer para todos que estamos ouvindo que hoje eu assumo uma pasta de gestão, uma pasta de muita responsabilidade, de transparência e de zelo, principalmente, né, pelo recursos públicos. E desde que eu assumi, em abril do ano passado, a gente começou a identificar algumas que a gente chamava de possíveis irregularidades, né, Joel? A gente,
uhum,
já conversou sobre isso. E nós identificamos algumas situações envolvendo a antiga gestão da APAE, né, e a clínica onde essas crianças eram atendidas. Situações como produções apresentadas e pagas onde as crianças não estavam na cidade, né, isso na APAE. Agora, recentemente, também identificamos que muitas crianças que eram atendidas na clínica, né, dentro da APAE, não pertenciam a Cocal do Sul, né, eram de outras cidades. E a gente vem arrumando, né, essa casa. Parabenizo aqui a dona Ivanir, né, que assumiu recentemente a presidência da APAE e vem trabalhando, né, vem organizando os serviços. A gente está em conversa, né, com a coordenação de saúde dentro da APAE. E da clínica, né, nós identificamos, né, que foram realizados procedimentos que não passaram pela autorização da Secretaria de Saúde, que não estavam prescritos. Né? E agora também recentemente identificamos que existe uma terapia chamada terapia de nível superior ABA. Né, que até a Carla é especialista nessa terapia. E quem realizava era uma atendente terapêutica, né, estudante de psicologia, né, o que contradiz. Eu estou pagando uma consulta de nível superior, então a gente, uhum, exige, né, que essa terapia seja realizada por uma profissional de nível superior. Né? E ela era supervisionada à distância pela antiga diretora da APAE. Né? Enfim, isso tudo também está em inquérito. Isso tudo também está em investigação no Ministério Público. Né? E a gente está à disposição do Ministério Público também para tirar, esclarecer todas as dúvidas. Né? E o nosso espaço, o nosso espaço que a gente inaugurou agora em outubro, é um espaço com planejamento técnico. Todos os nossos profissionais são de níveis superiores. Né, todos os nossos profissionais têm pós, né, depende a graduação em autistas, em neurodivergentes, né, E a gente vem trabalhando, a gente, claro que no início, Joel, assim, nós foram mais de 40 pacientes. Então, assim, a gente teve, né, confusão de agenda. Imagina 40 pacientes para tu conciliar a agenda do profissional, a agenda do paciente, né, do horário de aula e a agenda da mãe. Então, a gente levou um tempo realmente para organizar os serviços, né, e adequar toda essa agenda para o atendimento de mais de 40 pacientes. Né, a gente sabe disso, né, e é natural. Né, e a gente vem trabalhando diariamente para trazer, né, um atendimento que a nossa população merece, né, de qualidade, de resolutividade. Está aqui a Carla, ela vai falar um pouquinho, né, sobre a evolução das crianças dentro da clínica, o que contradiz a fala, né, da Michelle na última sexta-feira.
Isso. Até porque na sexta-feira ficou no ar, né, essas questões. Exatamente, foi a Michelle que conversou conosco, ela falava disso. Olha, teve algumas crianças que não evoluíram, falou sobre o plano terapêutico também, né? Então, a Carla que vai falar, né? Pois não, Carla, diga.
Bom dia. A questão do PTS, né, que é o plano terapêutico, tá. O que aconteceu? Eles vieram de uma transição. Então, a gente precisa fazer uma avaliação. Uhum. Por quê? Porque se tu vai no médico X e depois tu vai no outro médico X, mesmo tu tendo o laudo ali, ele vai querer saber por que que tu tá ali. Uhum. Então, nós, como profissional, por mais que... Ah, não, ele precisa disso. Eu preciso ter um olhar para avaliar ele, ver realmente as habilidades que ele necessita, para mim, daí sim, tá podendo trabalhar com ele. Porém, a Neuroativar, ela não repassou nada para nós, nenhuma documentação. Uhum. A gente começou às cegas, sabe? Do zero. Então, a gente teve que começar tudo novamente do início. Então, pensa, todas as avaliações, a gente demorou cerca de um mês para estar avaliando cada paciente. Por isso que quando a avaliação, eles falam redução de carga horária. Não, gente, é uma avaliação, a gente está em avaliação. Então, a avaliação é de 30 minutos. Então, a gente está avaliando ainda, para depois de chegar nessa avaliação, a gente fazer um relatório e daí sim a gente entregar para os pais para começar realmente as terapias. Uhum. Tá? O que acontece? A gente fez ali as avaliações, terminamos as avaliações, a gente fez um plano terapêutico. O plano terapêutico é com a equipe multi. O que é a equipe multi? Faz parte da psicopedagoga, terapeuta ABA, uhum, psicóloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, musicoterapeuta e um neuro, tá? Então, é uma equipe multi e a fono, não posso esquecer da fono. Uhum. Então, é uma equipe multidisciplinar. A gente jamais vai poder fazer nada sozinha, só eu fazer a minha avaliação. Não, por uhum quê? Porque a gente precisa ter um olhar em conjunto para estar trabalhando em conjunto. O plano terapêutico de quem iniciou com a gente em novembro, todos estão prontos, tá? Uhum. Todos estão prontos. Tá, todos, não tem nenhum que não está pronto. Agora, esses novos que estão sendo introduzidos, eles estão repassando por avaliação. Então, esses ainda não têm PTS fechado. Por quê? Porque eles estão entrando agora.
Esses são da Neuroativar?
Não, esses são da rede.
Ah, da rede.
Isso, entendi. O da Neuroativar, todos já têm PTS e avaliações prontas. Uhum. Tá? E os relatórios nós estamos agora terminando para estar entregando. Porque dependemos, claro, por exemplo, tem avaliações que eu entreguei de TDAH, teve mães que ainda não me entregou. Então, eu preciso dessa devolutiva para mim estar podendo estar fechando esse laudo, entregando para a psicóloga, a gente sentar em conjunto para repassar para o neuro, para a gente estar fechando um laudo. Uhum. Só que teve mães que até hoje ainda também não entregaram. A gente também não teve essa devolutiva, tá?
O laudo, pelo que eu entendi, leva algum tempo, né?
Isso, é um processo. Por isso que é a importância da avaliação. Eu vou avaliar, por exemplo, ele tem um TOD, ele tem um diagnóstico de TDAH, vamos avaliar. Tu consegue estar revendo para mim? Sim, a gente consegue estar revendo. Eu, como psicopedagoga, terapeuta, ABA, vou estar aplicando o teste, vou estar repassando para a psicóloga também vai estar avaliando, vamos sentar em conjunto todos os profissionais que atuam com esse paciente e daí sim a gente vai montar um relatório e encaminhar para o neuro. O neuro vai pegar o relatório e daí bater o martelo. Não, uhum, realmente é isso aqui. Mas sem todos os documentos entregues, a gente não consiga fechar diagnóstico. Uhum. Tá? Então, é todo um processo. Não é só chegar ali, vamos avaliar um dia e deu. Não, gente, são várias avaliações, são vários testes. Eu preciso ver cada nível de habilidades que o meu paciente necessita e as habilidades que ele já adquiriu. Entendeu?
Uhum.
Por exemplo, uma adaptação. Toda criança vai sofrer por uma adaptação. A minha filha também sofreu. Eu também sou mãe atípica, uhum, e ela também veio da neuroativar. Então, claro que ela vai estranhar como qualquer outro ambiente. É tudo novo. Os, uhum, profissionais são novos.
Ainda mais autista.
Ainda mais, uhum, autista. Então, eles vão precisar ter uma segurança, tá? Para poder, então, se soltar e demonstrar realmente as habilidades que ele sabe e o que não sabe.
Que também deve levar um tempo.
Que também leva um tempo, porque tudo é uma adaptação. Então, tudo é aos poucos. Uhum. Não adianta eu querer atropelar as coisas, porque não vai dar certo. Então, eu precisei criar um vínculo com o paciente, e agora, com o vínculo fechado, daí sim, eu consigo estar fazendo e fechando esse diagnóstico, tá? Uhum. E conseguindo, então, estar trabalhando com eles. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha filha. A minha filha hoje, ela tem 2 anos e 5 meses, tá? Ela, desde 1 ano, eu já procuro em investigação, que eu já desconfiava que ela era autista. Por quê? Porque a gente chamava, ela não observava, ela não falava. Então, todas as características dela era de TEA. Então, eu procurei fono, desde 1 ano e 2 meses ela faz fono. A gente pensou que era da tela, então a gente cortou a tela, fizemos teste, não era da tela, foi pro neuro. Uhum. Paguei fonos particulares, neurologista particular, paguei na clínica neuroativar também particular, eu entrei lá particular, não pelo SUS, uhum, tá? Uhum. E ela fez um Bera com um ano de idade. E o Bera dela já tinha dado que ela tinha uma surdez leve, porém ninguém conseguiu diagnosticar, ninguém olhou esse exame. Ninguém, uhum, me disse, não, Carla, ela tem realmente uma surdez leve. Não, passou batido. Ela teve que vir para a clínica, aqui nossa, tá? Uhum. Ser reavaliada pela fono. E a fono descobrir que ela tem, pelo exame de imitância, que ela tem um líquido secretoso no ouvido, que é a curva B. Uhum. Então, ela não ouve. É como se ela estivesse só embaixo da piscina. Então, o som não chegava corretamente. Então, como é que eu quero que ela fale se ela não ouve?
Uhum.
Então, eu tive que procurar o otorrino, que é o doutor André Maravilhoso, tá? A gente teve que fazer todo um tratamento para limpeza do ouvido, para agora estar refazendo de novo um novo Bera, para ver se é só o líquido secretoso, se realmente ela é surda. Então, todas aquelas características de TEA que ela tinha, pode ser que ela não tinha, pode ser que não era TEA, uhum, entendeu? Mas sim porque ela não ouve. Então, eu passei 2 anos, a vida toda ali, da minha filhinha até agora, pensando que ela não respondia, que ela não olhava, mas não, é porque ela não ouvia. Então, olha a importância de olhar, de um olhar diferenciado. Por quê? Porque cada profissional, ele é único.
Uhum.
Então, se eu tenho um olhar diferenciado, eu posso estar diagnosticando algo a mais que aquele lá não conseguiu ver. Entendeu?
Uhum.
Então, hoje, com 2 anos, eu chamo a minha filha, agora ela te olha. Ela começou a falar. Nossa, era o meu sonho ouvir uma mãe,
uhum,
porque ela não falava. Entendeu? E hoje ela fala mamãe, ela fala dinda, ela fala titia. E, tipo, foi em 1 mês. Só precisava de uma lavagem de um ouvido, uhum, de uma limpeza. Entendeu?
É o nome dela?
É Isabela.
Isabela.
Isso.
Que
Isabela.
Bom.
E hoje ela permanece ali na clínica, uhum, tá? Ah, cara, teve redução? Não, gente, é uma avaliação. Tá? Hoje ela faz 30 minutos de fono. Ela faz 1 hora de aba. Entendeu? Ela faz menos do que as outras crianças que as mães estão dizendo que querem 4, 5 terapias, entendeu?
Uhum.
E eu, como terapeuta, eu digo, gente, terapia demais às vezes faz mal. Por quê? Por que, cara, que vai fazer mal? Porque ele tem escola, ele vai para pai, ele faz fono, ele faz TO, ele faz musicoterapia, ele faz psicopedagogia, ele vai fazer terapia ABA. São N's. Tá entendendo? Então, uhum, ele vive só naquilo. Só que a criança, ela precisa ter um pouquinho de, sabe, um pouquinho de paz, relaxamento, ser criança. Pra quê? Pra poder estar absorvendo as habilidades, as atividades que eu estou inserindo pra ela poder estar executando. Agora, se a minha cabeça não para, como é que eu vou parar? Como é que eu vou executar? Porque ela vai estar sempre em movimento.
Uhum.
Entendeu? E eu, como mãe atípica, eu penso assim, olha a minha filha como ela tá hoje, ela entrou sem falar, entrou igual um robô, e hoje ela tá falando,
uhum,
entendeu? Então, às vezes, ai, cara, eu quero isso, eu quero terapia, tem que fazer, 4, 5, não é assim, gente, cada profissional vai avaliar e ver, esse aluno necessita realmente de 4 terapia ABA, então vamos dar 4 terapia. A minha filha, por exemplo, é só duas. Então, ela vai ter somente duas. Por quê? Porque a gente avaliou e a gente viu a necessidade dela, que é somente duas. Uhum. Entendeu? Não é porque a gente está exigindo que é para todo mundo duas, não. A gente tem pacientes lá comprovados que fazem quatro. A gente tem pacientes que fazem três. A gente tem pacientes que fazem dois. Uhum. No caso da minha filha, tá? E no caso da Fona, ela faz somente uma. Então, é muito incoerente essa fala.
Uhum. A impressão que, e aí vocês me corrigem se eu estiver errado, fiquem à vontade, porque eu tenho acompanhado esse caso já tem algum tempo aqui no rádio, dá a impressão que a forma que era, a maneira que era trabalhado na Neurotivar, estou citando aqui a Neurotivar porque era a clínica, né, que estava... Não quer dizer que o trabalho agora lá do centro, ele vai ser igual ao que estava sendo realizado lá, né? Vai se bater pela... São outros profissionais e cada um e se analisa a necessidade. Que eu acho que é isso que tem pegado. Porque eu estou observando, lá era de uma maneira, então mudou agora. Não quer dizer que está errado. Tem, são outras maneiras de trabalhar.
Isso,
né?
Na verdade, cada profissional é único, né? Por isso que a gente vai em vários especialistas. Uhum. Entendeu?
E assim, né? Equipe, né? Temos uma equipe técnica. Uhum. Então, quando tu começa uma avaliação... com uma equipe técnica, como a Carla estava colocando, ela é uma avaliação muito minuciosa. Né? Tipo, a filha dela foi descoberto ali. Uhum. Podia ter sido já descoberto antes, né? Então, já levou um nome ali que, ó, tem um laudo, tá laudado isso. Né? Ou aquilo. E é questionado muito trazido muito essa questão de número de terapias. Número de terapias que... A diferença faz no profissional que tu tá avaliando. Ele vai avaliar, tecnicamente, quanto que teu filho precisa, necessita para aquele momento, né? E temos, assim, nesse PTS, ele não é algo congelado. Bem pelo contrário. A gente, daqui a 5 meses, 4, e às vezes até menos, está reavaliando as funções para ver o que está necessitando a mais e o que está necessitando. Ou já chegamos lá, já conquistamos o que precisava naquele... Né? Naquele sentido da cognição, da fala, da atenção. Então, assim, não é algo congelado. Né? O desenvolvimento, o neurodesenvolvimento, ele está acontecendo a todo momento. Então, a equipe técnica, ela traz muito esse olhar. Elas precisam trabalhar muito junto, né? Para justamente fechar bonitinho. Não adianta a gente escrever na testa, depois que está escrito que tu tem alguma coisa... É difícil retirar, né? Então, é de muita responsabilidade, né? Uma psicóloga, uma psicopedagoga, uma fono, né? E toda a equipe que a gente tem lá em estabelecer um laudo ou dar continuidade no trabalho com uma criança. A gente não está brincando com vidas, é coisa seríssima. A gente está começando, né? E com uma criança... Criança é ali a base. E o que a gente bateu muito, né? E sofreu com isso? A gente não tinha nada para se guiar. Né? Não veio outros planos, não foi trazido outros planos terapêuticos para a gente, não foi trazido os laudos relatório, não foi nada. Então, essa equipe começou junto ali, se uniu, começou a trabalhar junto e começou a avaliar. Só que todo o serviço inicial, tu há de concordar comigo que há adequações. Então, a gente vai adequando os planos terapêuticos, vai adequando os relatórios avaliativos, né? Só que a gente precisa de espaço para poder trabalhar.
Essa questão da... Só vou ilustrar aqui. Como se eu fosse... Eu estou no meu cardiologista há 40 anos. Eu troquei de cardiologista, mas não levei nada. Não tenho exame nenhum. É isso ou não?
Isso, exatamente. E lembrando, né, também que, por exemplo, chegou paciente para mim com terapia ABA. Só que eu cheguei ali e vi que não era nada comportamental, mas tinha um déficit de aprendizado. Então, eu conversei com a mãe, avaliei o paciente e eu troquei a terapia para psicopedagogia e ele está evoluindo super bem. Então, a gente pode estar realmente mexendo no PTS a todo instante, a cada momento, né? A gente pode estar sempre conversando e introduzindo ou retirando. Então, tem sempre essa possibilidade, como eu fiz com os meus pacientes. Não foi um, não foi dois. Teve vários pacientes que veio lá, que estavam fazendo ABA, que eu vi que não necessitava de ABA. Porque não era comportamental, mas sim um déficit de aprendizado, entendeu?
Não é nada estático, né? Então, está mudando, né? E a gente está se adequando a cada dia, né? O espaço é um espaço maravilhoso, né? Ele foi todo projetado
para isso, para atendimento de crianças neurodivergentes, né? Então, hoje a gente está começando a firmar, e com a educação já, né? Já está firmado, né, Giovana? E, então, a gente começou um trabalho grandioso, não é um, sabe? Não é uma coisa pequena. Só que tem adequações, a gente tem que ter paciência também, né? De saber que o serviço vai se adequando e vai mudando ao longo do processo também, né? E querendo sempre passar segurança, né? E profissionalismo para os pais, né? Porque não temos nenhum técnico que trabalha com nós lá sem formação. Nenhum. Todos conceituados, todos passaram por um processo. Então, não posso duvidar dessa equipe, sabe? É uma equipe muito forte, uma equipe que está fazendo acontecer lá no espaço. Só que precisamos do espaço também para trabalhar, né? E é difícil sair de um lugar e ir para um outro, como tu falou, né? Mudando, né? Muda o modo de atendimento, muda profissionais, muda tudo. É um processo também que a gente vai se trabalhando, vai se conhecendo, vai... É um processo. Só que a gente precisa dessa aceitação, né? Essa aceitação também. A gente tem pais lá que estão maravilhados com o processo de desenvolvimento dos filhos. Uhum. Muito satisfeitos, né? E, inclusive, deixam para as meninas isso também. E tem os outros pais, né? Ou mães, em minoria, que a gente espera que venham conversar e nunca vêm, né? Então, fica difícil, né?
Ah, deixa eu aproveitar esse gancho aqui, que também na sexta-feira ficou no ar. Elas falaram sobre a questão de comunicação. Uhum. Não tem essa comunicação com as famílias, isso. Não é verdade.
Olha só, Joel, a porta da Secretaria de Saúde, ela é porta aberta. Uhum. Ela, quem quiser chegar e conversar, começa por ali, né? Às vezes a gente até diz assim, ah, é muito fácil chegar na Giovana. A porta no espaço, todos os profissionais sempre se abrem à conversa com os pais, sim. Eu nunca vi ninguém, nenhum profissional, se negar a conversar, sabe? Mas o que às vezes fica difícil, Joel, é assim, ó, algumas mães desconfiando do teu trabalho. Tu imagina que tu tá trabalhando num espaço, tu tá atendendo o filho delas com todo o cuidado, né, que a gente tem que ter com um autista, por exemplo, né, para que não descompense, para fazer o melhor trabalho possível, né? E tu ser coagido, tu ser filmado, tu ser, sabe, isso fica muito complicado. A Carla pode falar até um pouquinho mais. E não tem falta de comunicação, né? A gente nunca se nega a conversar, né? Eu nunca vi as meninas, e nem a Giovana, e nem eu, que sempre estou lá dando um apoio no espaço, a gente nunca se nega a conversar com as mães. Nunca vi disso. Mas o que a gente vê é que a comunicação acontece em redes sociais, sabe? Com acusações, com acusações assim que... muitas vezes infundadas, porque não teve uma conversa, não teve um nada. Então, tu lê algumas coisas e tu fica assim, até pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Uhum. Né? E a minoria de mães, assim, não que elas não sejam importantes para nós, bem pelo contrário, elas são muito importantes. E a gente sempre está querendo ajudar, sabe? Disponibilizando serviços de saúde mental para atendimento, como a gente já fez, né? E agora com outros projetos, para os pais também, porque tem muito projeto legal acontecendo lá. E falta de comunicação, eu desconheço, assim, né? Mas Carla pode falar um pouquinho, que é profissional, né?
A Carla vai falar, mas depois do intervalo, pode ser? Eu preciso fazer uma pausa para o horário, são 8h43, a gente faz o intervalo e volta.